Acaba de ser eleita por unanimidade para uma das 10 vice-presidências do Partido Popular Europeu, o grupo com maior representação no Parlamento Europeu. Lídia Pereira, economista, 32 anos, é a nossa convidada no Direto ao Assunto. Bem-vinda.
Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite.
Chegou a ser apontada como provável ministra do Ambiente de Luís Montenegro, acabou por ficar fora do governo. Pergunto-lhe se esse convite para integrar o Executivo chegou a ser mesmo feito e se estava à espera desta mudança agora na sua vida, a tão breve trecho das eleições europeias.
Bom, o governo está constituído e eu acho que é um governo de grande qualidade. É um governo que foi buscar colegas meus, ex-eurodeputados, e que, portanto, dão aqui um vínculo mais próximo da importância da União Europeia também na vida política portuguesa, em particular no governo. E, portanto, o meu foco neste momento é o meu compromisso até ao final do mandato enquanto eurodeputada e, portanto, com esta nova responsabilidade é um sinal muito interessante e muito importante também para a juventude, não só para a juventude portuguesa, mas para a juventude europeia, tendo em conta que eu sou também presidente da juventude do PPE, significa que os jovens têm hoje um acesso direto na capacidade que têm para moldar a União Europeia e as políticas da União Europeia, e é nisso que eu estou concentrada.
Mas o convite não chegou a ser feito?
Não me parece que esse assunto, neste momento, faça muito sentido. O governo está em funções e, portanto, eu acho que temos é que focar. Não vale a pena continuarmos a falar no passado. Vamos olhar para o futuro e o futuro apresenta-nos com outro ato eleitoral, as eleições europeias, dia 9 de junho. E, de resto, aquilo que eu tenho vindo a dizer, e é a forma como eu estou como eurodeputada, é que eu estou sempre disponível para o meu partido, para o meu país, para as funções que entenderem mais úteis nos vários momentos que a vida dos partidos e que as circunstâncias políticas exigem. E, portanto, é assim que eu estou e não vou comentar aqui o passado, vou-me focar naquilo que é importante para o futuro.
E já vamos falar das eleições europeias. Permita-me só perguntar-lhe se a pasta ficou bem entregue a Maria da Graça Carvalho. A gestão dos fundos europeus será o principal desafio desta ministra. Pergunto-lhe isto porque o país tem mais de 3 mil milhões de euros para afetar a transição climática no âmbito do PRR e foi lançada ainda por António Costa uma estratégia nacional para o hidrogênio verde que prevê investimentos de 7 mil milhões de euros até 2030.
Não, absolutamente. Eu acho que a professora Graça Carvalho tem grande qualidade. Foi minha colega, aliás, das deputadas mais influentes, com melhores registros dentro do Parlamento Europeu e tenho a certeza, e é conhecedora destes temas e tenho a certeza que fará um bom trabalho, à semelhança também dos meus outros colegas, muito conhecedores das pastas que tiveram aqui no Parlamento Europeu, e tenho a certeza que Portugal e os portugueses estão seguramente bem servidos com estes novos ministros.
Só está prevista mais uma sessão plenária antes das europeias, já na próxima semana, sendo que o Eurobarómetro revela hoje que mais de metade dos portugueses desconhece a data das eleições. Vão ser a 9 de junho, no caso português, estamos a menos de 2 meses, sendo que o período das eleições entre todos os países vai de 6 a 9 de junho. Está no topo das suas prioridades promover a literacia dos cidadãos europeus e os portugueses em particular para este ato eleitoral que se avizinha?
Claro, é muito importante mobilizar todos os portugueses. Há muitas vezes uma certa desconexão entre aquilo que é o impacto do trabalho do Parlamento Europeu na vida das pessoas, mas a verdade é que hoje falamos recorrentemente do PRR e o Parlamento Europeu teve um papel central na definição do PRR e agora naquilo que Portugal vai poder beneficiar. E, portanto, é uma circunstância muito concreta. O mesmo se passa, por exemplo, se pensarmos na pandemia, a importância das vacinas e a importância que a União Europeia teve na compra das vacinas para que todos pudéssemos regressar ao trabalho e às nossas vidas mais cedo e, portanto, promover o desconfinamento. Há aqui coisas que passam muitas vezes ao lado do dia-a-dia dos portugueses e creio que é por isso fundamental conseguirmos uma mobilização. Mas é um trabalho que não se faz apenas a 2 meses ou a menos de 2 meses das eleições europeias. É um
E
trabalho
tendo em
que.
conta o resultado deste Eurobarómetro, teme, porventura, que haja uma grande abstenção? Até porque está a dizer que não é um trabalho que se faz só em menos de 2 meses.
Normalmente uma abstenção bastante superior àquela que se verifica, por exemplo, nas eleições legislativas. Isso é, não é exclusivo do caso português. Mas esse também é um trabalho, e deixo aqui este alerta, é um trabalho que deve ser feito. Eu, pelo menos, tenho feito naquilo que eu tenho melhor acesso, que é, por exemplo, as minhas redes sociais, mas também junto com a comunicação social, ao longo dos 5 anos de mandato dos parlamentares europeus, e havendo um acompanhamento mais próximo. E eu acho que assim também conseguimos convocar, quando há eleições, neste caso 5 em 5 anos, podemos convocar mais facilmente os portugueses a participarem e a perceberem a importância do seu voto na definição das políticas europeias. É óbvio que agora exige mais esforço dos partidos políticos, concentrados nas suas campanhas, mas é um trabalho que temos que fazer um esforço coletivo para informar e para explicar às pessoas a importância da Europa nas suas vidas.
E até pelo lugar de destaque que assume agora, vice-presidente do Partido Popular Europeu, gostaria de ser cabeça de lista da AD às europeias, Lídia Pereira?
Eu, relativamente a essa questão, em particular, vou recuperar uma coisa que disse há pouco, e que foi: eu estou disponível para o partido, para o meu país, e, portanto, estou disponível para fazer aquilo que for mais útil e conveniente ao partido, e, portanto, é uma decisão que está, evidentemente, nas mãos da liderança do partido.
Mas se fosse convidada, aceitaria?
Neste momento, não, a pergunta não faz muito sentido, porque não está em cima da mesa. Portanto, não, é tudo o que lhe posso dizer neste momento, mas eu creio que essas novidades serão reveladas nos próximos dias, e de resto ao Conselho Nacional do Partido Social Democrata na próxima segunda-feira, e ter mais clareza sobre isso mesmo.
E por falar nisso, tem sido notícia que eventualmente Rui Moreira possa ser apontado como cabeça de lista da AD às europeias. Seria a sua escolha, se não fosse a própria Lídia Pereira?
A escolha é do Presidente do Partido e Primeiro-Ministro de Portugal, e portanto eu não me vou substituir.
Mas veria Rui Moreira como um bom eurodeputado e até, porventura, vir a desempenhar o cargo de Comissário Europeu mais à frente?
Eu não vou especular sobre aquilo que poderia ser. Sei que Rui Moreira é um autarca de grande referência, com provas dadas, e portanto que é uma figura popular, conhecida no país, e portanto será a decisão do Primeiro-Ministro Luís Montenegro se essas características configuram como o perfil indicado para candidato, para cabeça de lista às eleições europeias.
E por falar em cargos, e antes de continuarmos a falar sobre temas mais concretos de preocupações europeias, mas por falar em cargos, o Tribunal da Relação de Lisboa aliviou hoje as medidas de coação dos arguidos da Operação Influencer, ficam só com termo de identidade e residência. O Tribunal diz que os factos apurados não constituem por si só um crime. Quanto a António Costa, que não é sequer arguído, ainda nada se sabe, só sabemos mesmo que o processo desceu do Supremo Tribunal de Justiça para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, mas temos já, Lídia Pereira, duas instâncias, Juiz de Instrução e Relação de Lisboa, com a mesma tese de que os factos não apontam para a prática de crimes neste processo de nenhum dos envolvidos. Caso se abra caminho para António Costa se candidatar à presidência do Conselho Europeu, receberia o seu apoio, deveria receber o apoio do PPE e já agora de Luís Montenegro também?
Relativamente a isso, há uma indicação positiva. Aliás, aquilo que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros veio a dizer na semana passada é que, se essa candidatura se verificasse, que não teria uma apreciação negativa. E, portanto, eu creio que é um sinal de que é uma possibilidade. Mas, de resto, não há mais novidades relativamente a esse assunto em concreto.
Mas, pelo que percebemos, Luís Montenegro só apoia ativamente António Costa para o Conselho Europeu depois de os socialistas conquistarem esse lugar.
Sim, mas atenção que essas negociações ainda não tiveram lugar. porque primeiro temos umas eleições europeias para perceber quais é que são os grupos, a composição dos grupos políticos e, portanto, a arquitetura do Parlamento Europeu, para depois se perceber o que é que, nas negociações que vão ter lugar, que grupos políticos terão a responsabilidade de um ou de outro cargo. Portanto,
mas seria importante haver aqui um consenso das duas principais forças políticas quanto a António Costa ou a outro nome?
É óbvio que vai ter que haverá espaço a um consenso, eu diria até um compromisso. Mas neste momento estamos no plano das possibilidades, porque ainda não sabemos o resultado das eleições europeias, que vai ter um peso muito significativo nessas negociações.
Enquanto eurodeputada, e imagino que esta questão da Operação Influencer também encontra eco em Estrasburgo, o facto de termos aqui estas duas instâncias a contrariar a tese do Ministério Público, há eco por aí deste tipo de decisões podem pôr em causa a confiança na Procuradoria-Geral da República e diretamente até em Lucília Gago?
Bom, eu acho, nesse caso particular, aquilo que está a acontecer neste momento em Portugal é a justiça a funcionar. E, portanto, se houver matéria para ser investigada a nível europeu, será o que poderá acontecer, mas neste momento cabe às instâncias portuguesas fazerem o seu trabalho. E, portanto, neste momento, aquilo que é o foco em Bruxelas são as próximas eleições, a preparação do ato eleitoral, é a própria candidatura ou recandidatura da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e quanto ao mais, relativamente à Operação Influencer, é a justiça portuguesa a funcionar.
Enquanto líder da bancada do PSD no Parlamento Europeu, a Lídia Pereira rejeitou esta semana a acusação de organizações ambientalistas que colocam o seu partido como uma das piores bancadas na proteção do clima e da natureza. Qual é que deve ser a estratégia para o PSD não ser colado a esta imagem na hora de os eleitores irem votar nas europeias a 9 de junho? Bom,
a estratégia primordial seria esperar das organizações que fazem parte desta coligação seriedade. Porque, de facto, quando utilizam vocabulário ou expressões ou palavras como a qualificar partidos políticos como pré-históricos, já diz muito da qualidade que subjaz ao estudo apresentado, e depois é de uma grande falsidade, porque a verdade é que o PSD e o PPE estiveram sempre ao lado do ambiente. Votámos 95% da legislação ambiental durante este mandato e parece-me de um grande desrespeito, até mesmo institucional, a qualificação que foi feita e ainda com a agravante de não ser verdadeira. Portanto, aquilo que eu pedia a estas organizações, e lamento muito a qualificação, porque ainda por cima colaborei várias vezes, ou em quase todas, a ouvir, a perceber, com algumas destas associações, e portanto lamento muito esta tomada de posição, porque no fundo é alimentar o extremismo num assunto que é de grande preocupação para toda a sociedade, e nós precisamos de todos envolvidos na transição ecológica, e este tipo de tomada de posição parece-me que não ajuda à causa, cria divisão, não é verdadeira. Portanto, só tenho a lamentar.
Já que estamos a falar da imagem do PSD, o governo arrancou, talvez, aos tropeções, tendo em conta as polémicas que têm ocorrido em torno da descida do IRS, o caso a envolver Miguel Pinto Luz, um a propósito da altura em que era vice-presidente da Câmara de Cascais e negócios da autarquia como empresa durante a pandemia, o caso do convite a Patrícia Dantas, envolvida num processo judicial para ser adjunta do Ministro das Finanças, ela acabou depois por não assumir o cargo. Pergunto-lhe se começa com o pé esquerdo esta governação de Luís Montenegro e se faz também eco em Estrasburgo.
De todo. Ponto primeiro, não me parece que comece com o pé esquerdo. Aliás, ontem, no programa da RTP, não é ou não é, o secretário-geral e líder da bancada parlamentar do PSD, Hugo Soares, foi muito claro. Não, o primeiro-ministro não mentiu nem omitiu sobre a redução do IRS, porque referiu sempre que o valor em causa era face a 2023. tal como diz expressamente.
Mas o próprio Ministro da Coesão Territorial assumiu que houve alguma ambiguidade. Não teria sido preferível não existir ambiguidade nenhuma? Falar com clareza.
Tanto no programa eleitoral da Aliança Democrática como no programa do Governo, está muito claro aquilo que era o compromisso da baixa de impostos no IRS.
Mas como sabe, IRS, muitos eleitores, muitos portugueses não leem programas eleitorais. No discurso político deve haver essa clareza.
Mas este argumento é um bocado como, enfim, também não se pode argumentar que não se conhece a lei, quer dizer, não faz muito sentido. O compromisso foi muito claro, eu estive na campanha, ouvi várias vezes e é uma questão que era face a 2023. E, portanto, eu creio que houve um certo empolamento por parte do comentário político e que me pareceu absolutamente desproporcional e que, de resto, já foi explicado pelo líder parlamentar do PSD. Não acho que isto é óbvio que pode haver causar uma certa dificuldade na compreensão dos eleitores por causa do ruído que se gerou a uma coisa que, para a qual o Primeiro-Ministro tinha sido sempre muito claro. Portanto, relativamente aos outros casos, eu espanto-me um bocado a notícia de uma possível adjunta do Ministério, que acabou por nem sequer aceitar o cargo, também cause esta turbulência toda. Nós tivemos tantos casos, infelizmente, no passado, com o governo socialista, desde o Family Gate, a tantas outras demissões, inclusivamente do atual secretário-geral do PS, que saiu saiu do governo da forma que todos conhecemos, que, de facto, ir buscar um caso de uma adjunta não pode constituir, não podemos pôr no mesmo plano e, de resto, a pessoa em questão nem sequer aceitou o cargo. Portanto, creio que há aqui um certo ruído desproporcional. É natural que o governo, em funções, não tenha tempo para estado de graça. Aquilo que é fundamental é fazer, é resolver o problema das pessoas, resolver os problemas da saúde. Já foi apresentado o compromisso para o programa em matéria de saúde.
E há várias negociações também em curso ou que vão começar com outras áreas profissionais, mas e só porque estamos aqui no limite do nosso tempo e como falou no facto de Luís Montenegro ter explicado e também Hugo Soares, que já veio explicar, Joaquim Miranda Sarmento fez mal em não ir ao Parlamento hoje dar a cara nos esclarecimentos sobre esta descida do IRS?
Bom, a estratégia de coordenação política cabe ao Primeiro-Ministro e ao Governo, e portanto eu não vou sobrepor ao entendimento que o Governo terá feito. De resto, o Governo está representado pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares
pela Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais também.
Exatamente, e portanto é pelo entendimento do Governo que seriam estas as pessoas que representariam o Executivo nesta matéria, e portanto espero que o debate corra com naturalidade e com razoabilidade por parte de todas as forças políticas, mas foi o entendimento do Governo e, portanto, não vou comentar se deveria ou não estar Joaquim Miranda Sarmento. Foi a estratégia política que definiram.
Só para terminarmos, tem sido defensora da Lei Europeia do Clima como um passo fundamental para um ambiente mais saudável. De resto, quando está em Estrasburgo, faz habitualmente o percurso entre o hotel e a sede do Parlamento Europeu de bicicleta. Sendo uma eurodeputada jovem, o que é que sente que é preciso mudar na política europeia e na abordagem, nomeadamente na abordagem dos políticos, para ir ao encontro das preocupações dos mais jovens?
Bom, uma delas é ouvir os jovens, mas não é só ouvir, é trazê-los dos conselhos consultivos, de opinião, e trazê-los para o centro da ação política, para o centro da decisão. É isso que no Parlamento Europeu tem acontecido, nomeadamente do grupo do Partido Popular Europeu, do qual o PSD faz parte, e temos que conseguir trazer na mobilização necessária que é preciso fazer nas próximas eleições europeias, em particular o voto dos jovens. Eu queria deixar aqui esta nota, que eu acho que é interessante, é que se todos os jovens portugueses votassem, teriam capacidade para eleger cerca de 9 eurodeputados. E, portanto, isto é para mostrar a força e o poder do voto na capacidade que tem para moldar o futuro da União Europeia. E, portanto, o trabalho que nós temos que fazer é um trabalho conjunto, por um lado, trazer mais jovens para os lugares da decisão, ouvi-los e entregar resultados. Como, de resto, em particular, o Governo, ainda há bocado falávamos dos impostos, o Governo comprometeu-se com uma taxa de IRS mais baixa para os jovens até aos 35 anos e, portanto, isso é entregar resultados, a ir ao encontro daquilo que são as expectativas dos mais jovens, e é isso que na União Europeia temos conseguido, em particular em matéria de ambiente, como bem dito na Lei Europeia do Clima e que foi aprovada em plena pandemia, ou seja, o ambiente tem sido sempre um compromisso de gerações.
Mas é um compromisso que não tem convencido muitos jovens. Compreende as formas de protesto dos jovens ativistas pelo clima?
Eu acho que é importante distinguirmos aquilo que é ativismo daquilo que é vandalismo. Eu acho que nós todos temos a capacidade e a liberdade de nos expressarmos, pese embora depois há consequências na expressão dos nossos atos. Não me parece de todo razoável ou que chama a atenção para a problemática do ambiente andar a partir de vidros, a mandar tinta à cara das pessoas. Eu acho que é sempre possível, através da mensagem, do diálogo tão necessário na nossa sociedade e, portanto, enfim, acho que temos que distinguir as coisas. E, em particular, no que diz respeito a movimentos ideológicos que se escudam depois em momentos de alguma, se quisermos, violência, não creio que dê resposta àquilo que é a prioridade do ambiente e, portanto, não me revejo. Não é assim que estou na política e não é assim que eu, enquanto cidadã, me manifesto ou protesto.
Muito obrigada, Lídia Pereira, por ter vindo ao Direto ao Assunto. Lídia Pereira, eurodeputada do PSD, ela que acaba de ser eleita vice-presidente do Partido Popular Europeu. Muito obrigada.
Obrigada.